Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, cá estamos com mais uma emissão especial sobre o ano jubilar da misericórdia no mundo. Uma emissão semanal que não substitui, todavia, as informações que vamos dando diariamente sobre os eventos jubilares, de modo particular no Vaticano, com a participação do Santo Padre. Recorde-se, por exemplo, que nas audiências das quartas-feiras, depois do período natalício, o Papa Francisco deu início a uma série de catequeses sobre a misericórdia. E este sábado terá uma audiência pública especial para o ano da misericórdia. É algo que irá acontecer mais vezes ao longo deste ano jubilar. Eu sou Dulce Araújo, em representação de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano, e começo por vos apresentar o calendário dos eventos ligados ao jubileu em Roma neste mês de fevereiro que está para entrar. Dia 2 será a festa da apresentação do Senhor e dia da vida consagrada, com o jubileu dos consagrados e das consagradas e o encerramento do ano da vida consagrada. Aliás, vamos ter na emissão de hoje uma conversa com a irmã Mariam Ambrosio, brasileira, que estabelece uma relação entre o ano da vida consagrada e o ano jubilar da misericórdia. Além disso, ela comenta as 7 obras corporais da misericórdia que o Santo Padre nos recomenda para este ano jubilar. A irmã Mariam, ex-presidente da União das Superiores Gerais do Brasil e atual superiora-geral da sua congregação, a Divina Providência, foi entrevistada pela colega Bianca Fracalvieri. Mas voltemos ao calendário jubilar para o mês de fevereiro. Ao jubileu dos consagrados, no dia 2, segue-se no dia 10, quarta-feira de cinzas, o envio dos chamados missionários de misericórdia, através de uma cerimónia na Basílica de São Pedro. E segunda-feira, 22 de fevereiro, será o jubileu da Cúria Romana, isto é, o conjunto de organismos e autoridades que colaboram com o Santo Padre no aparelho administrativo da Santa Sé e no funcionamento da Igreja Católica. Para além da entrevista já anunciada com a irmã Mariam Ambrosio, vamos ter ainda nesta emissão notícias diversas relacionadas com o jubileu na Etiópia e no Níger, onde há um ano dos atos que resultaram na destruição das igrejas de 7 paróquias, os bispos convidam ao perdão e ao diálogo entre cristãos e muçulmanos. A semana passada vos falámos da italiana Teresa Mônaco, que tem a África no coração, assim como também a misericórdia, ao ponto de ter feito no Natal uma árvore enfeitada com passagens de salmos sobre a misericórdia. Desta vez vamos ouvir 3 das passagens desses salmos que ela escolheu e comentou para nós. Acompanhe então a emissão Misericórdia de Les a Les. Não se vai arrepender, antes pelo contrário. No ano da misericórdia e no primeiro aniversário dos tristes eventos que provocaram a perda de muitas igrejas no país, os bispos do Níger convidam ao perdão. Há pouco mais de um ano atrás, no âmbito de manifestações contra as caricaturas de Maomé no semanário satírico francês Charlie Hebdo, as igrejas de 7 paróquias eram queimadas em Maradi e em Niamey, no Níger, África Ocidental. Há um ano desse triste evento, ocorrido nos dias 16 e 17 de janeiro de 2015, foi organizado a semana passada no país um tríduo e uma solene celebração eucarística sob o tema Queremos dar testemunho da grande esperança que está em nós. Na introdução, sublinhava-se ainda: queremos também meditar sobre essa triste página da história da nossa Igreja Família, manifestar o nosso desejo de trabalhar para restabelecer uma coabitação pacífica e fraterna entre muçulmanos e cristãos. Sugestivo o rito penitencial durante as missas, acompanhado de 3 símbolos: a cinza, símbolo das igrejas saqueadas e incendiadas, mas também da esperança no renascimento da própria Igreja; a areia, símbolo da terra do Níger e dos seus valores; e o emblema do jubileu da misericórdia, símbolo do perdão que os cristãos são chamados a oferecer a quantos os ofenderam. Símbolos lê-se na página web da Igreja do Níger, que no conjunto querem exprimir a firme vontade da Igreja de se enraizar nas realidades locais e de rezar pelo amor, pela tolerância, pela paz, pelo perdão e pela solidariedade. Dom Ambroise Ouedraogo, bispo de Maradi, exortou os fiéis a perdoar e a amar tal como Jesus fez, a querer bem ao próprio inimigo, a rezar pelos próprios perseguidores e a ver o testemunho da misericórdia de Deus neste especial Ano Santo. Façamos deste jubileu um tempo favorável para todos, acrescentou o prelado, porque olhando para a misericórdia de Deus que ultrapassa todos os limites humanos, possamos tornar-nos testemunhos mais decisivos e fortes desta misericórdia divina. O bispo de Maradi fez notar que a experiência do perdão é cada vez mais rara, mas que sem o testemunho do perdão, a vida é infecunda e estéril, e por isso exortou os fiéis a aprofundar e a tornar mais credível e mais eficaz no Níger o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Isto, explicou, exige que saiamos para ir ao encontro dos nossos irmãos e das nossas irmãs muçulmanos, em espírito de amor, de colaboração e de procura, com vista numa vida social mais fraterna. Para o prelado, é necessário também uma pastoral de acompanhamento para os jovens e iniciativas para fazer com que jovens cristãos e muçulmanos trabalhem juntos e colaborem em iniciativas solidárias comuns a fim de criar ligações de amizade e de fraternidade para a promoção da paz e da justiça. Por fim, aos sacerdotes religiosos e religiosas, o convite a vigiarem sobre os fiéis, a serem servidores nas comunidades cristãs e ajudarem cada batizado a viver e a testemunhar a própria fé cristã na verdade e com amor entre irmãos e irmãs muçulmanos. E vamos até Portugal, onde o bispo de Lamego pede mais atitudes de misericórdia. A Rádio Vaticano, Dom António Couto, destaca aquilo que considera ser uma novidade neste jubileu, a palavra ternura, que significa, num mundo carregado de indiferença, uma relação de afeto e de proximidade. O bispo de Lamego pede à diocese uma atitude permanente de misericórdia que supõe uma mudança de mentalidades e que deve ser seguida também em todo o país.
Eu penso que este Papa, desde que iniciou o seu pontificado, tem inserido em todos os seus discursos, em todos os seus dizeres, por várias vezes, uma palavra que nem por isso tinha feito história até então. É a palavra ternura, uma relação muito mais íntima e estreita entre as pessoas. Na verdade, ele provocou quase também que, mesmo a nível bíblico e de outros textos, a palavra ternura fosse introduzida onde até então não estava. Basta ver, por exemplo, traduções bíblicas de há 20 anos atrás, dificilmente se encontrará a palavra ternura, enquanto que nas traduções mais recentes já se vê em muitos lados a palavra ternura. Isto significa que num mundo carregado de indiferença, num mundo insensível, num mundo sonolento e anestesiado em que nós vivemos, é de facto preciso sublinhar a palavra ternura, sublinhar relações de ternura, relações de afeto, proximidade, e estas notas, este Papa trouxe-as para a primeira página em todos os seus dizeres. Não foi por acaso que, neste sentido também, ele trouxe a palavra misericórdia, porque a misericórdia é um sentimento que nos move por dentro, face às situações deste mundo que nós encontramos, que nos move por dentro e de forma imediata, que não precisa sequer de calculismos. Isto é, quando eu vejo um doente, quando eu vejo um pobre, quando eu vejo um infeliz, um miserável, isto deve tocar-me as entranhas, as vísceras, e eu devo sentir-me completamente abalado e, digamos, mesmo transtornado para ter de me debruçar sobre essa pessoa. Portanto, isto são sentimentos novos, é uma cultura nova, que eu penso que é sobretudo isso que este Papa quis trazer. Nem penso sequer que ele nos queira pôr a fazer obras, isto é, ações, apenas ações de misericórdia. Ele quer é que nós assumamos atitudes de misericórdia. Eu penso que é aqui que quer, nesta tecla, que quer bater o Papa.
No caso concreto da sua diocese, a diocese de Lamego, como é que está a decorrer este ano da misericórdia? Que iniciativas mais importantes estão pensadas?
Digamos que essa forma, a própria forma de dizer, já me parece viciada à raiz. Porque quando nós falamos em iniciativas, estamos a falar em ações. E, efetivamente, nós temos ações preparadas, como penso que todas as dioceses têm. Temos igrejas jubilares, temos portas santas, temos peregrinações programadas, temos iniciativas diversas, mas isto ainda são só ações. O problema de fundo da minha diocese e meu é levar às pessoas, fazer com que as pessoas sintam, não, que fizemos uma belíssima movimentação e que, de facto, subiu muita gente junta e que fizemos uma bela peregrinação, mas já acabou. Eu pretendo, sobretudo, que os cristãos da minha diocese assumam uma atitude permanente de misericórdia, sejam misericordiosos. Este trabalho é mais difícil. O mais difícil supõe uma mudança de pessoas, uma mudança da mentalidade. Se nós não conseguirmos mudar as mentalidades, acabou este ano e voltámos à estaca zero, digamos assim.
Saindo da sua diocese, olhando para o país e no contexto da misericórdia, o que é que sugere?
Olha, eu sugiro que nós sejamos capazes de criar, e aí temos muita coisa a ultrapassar, em toda a latitude deste país. E estou a falar da política, estou a falar da economia, estou a falar da educação, estou a falar da saúde, estou a falar dos tribunais. Em toda a latitude da nossa vida, nós sejamos capazes de ter uma mentalidade de respeito para com os outros, mais do que de respeito, quase de convulsão interior, em que os outros nos façam sentir, por assim dizer, na sua pele, percebermos perfeitamente as situações difíceis ou felizes, porque há as duas coisas neste país. Isto depende de uma atitude de muito mais proximidade entre todos, uma nova cultura e postura que amem verdadeiramente os seus irmãos e irmãs. Isto é que parece fundamental.
Termina no próximo dia 2 de fevereiro o ano da vida consagrada. Foi proclamada há um ano atrás pelo Papa Francisco com o objetivo de levar os consagrados e consagradas a agradecer a Deus pelo passado, refletir sobre as suas problemáticas e olhar para o futuro com confiança. O ano termina agora, quando se está praticamente no início do ano jubilar extraordinário da Misericórdia. Uma feliz coincidência, segundo a irmã Mariam Ambrosio, superiora-geral da Congregação da Divina Providência.
Para mim, há um vínculo muito estreito entre o ano da vida consagrada e o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia. Simplesmente porque a vida religiosa tem uma raiz na misericórdia. Então, eu considero assim muito uma bênção de Deus, uma graça muito especial, que o que nós vivenciamos no ano da vida consagrada não termine, não se conclua, mas ele é como assim se fechasse assim uma janela e abrisse uma porta enorme em que o ano da vida consagrada fosse aprofundado através do ano da misericórdia. E daí a minha fala, ela é muito voltada para a vida religiosa e principalmente para a vida religiosa feminina, para os institutos que são a cara da misericórdia da igreja. As mulheres consagradas, né?
Por que feminina?
Porque a vida religiosa masculina, ela também é uma vida religiosa ordenada, tem muitos padres. Então, o carisma volta para o mundo sacerdotal. A vida religiosa feminina, não. Ela é exclusivamente voltada para o apostolado junto ao povo. Nós não temos a ordenação sacerdotal, as mulheres. Então não diminui em nada, nem os homens, nem as mulheres, mas é uma marca. Você se dedica como mulher consagrada 100% a ser o rosto misericordioso da igreja.
Irmã, e o Papa Francisco, então, nos pede no decorrer de todo o ano, para a gente ressuscitar um pouco essas obras de caridade que ficaram um pouco empoeiradas na prateleira, e ele pede então que a gente ponha em prática. E aí nós temos essa lista dessas obras de misericórdia, seja espirituais, seja as obras corporais.
Uhum.
Vamos falar um pouquinho das obras corporais então, irmão.
Então assim, ó, primeiro eu queria lembrar que antes mesmo de listar estas obras, como elas têm um nome, queria recordar que na história da vida religiosa consagrada masculina e feminina, a primeira raiz, aquele chão pronto para que o carisma pudesse nascer, para que esse chamado de Deus acontecesse, é uma obra de misericórdia, mesmo que não esteja incluído ali. Cada fundador, cada fundadora, independente do tempo e do lugar, fez uma experiência de misericórdia. Sempre. A vida religiosa apostólica, é um instituto religioso de vida apostólica, nasceu porque uma determinada pessoa, uma mulher, um homem ou um grupo, viu, tocou mesmo, se deixou tocar por uma situação de miséria. Então, a experiência da misericórdia na vida religiosa é mais importante que a obra da misericórdia. Aquele ato inicial de ter visto em crianças, em jovens, em famílias, em situações específicas, um grito de Deus, né, do coração misericordioso de Deus, e ter dado uma resposta.
Então, a misericórdia é o fundamento da vida religiosa.
Exatamente. Está na raiz. Você não encontra uma fundadora ou um fundador que tenha pensado desde imediato, não, ó, a gente vai ser dono de alguma coisa, a gente vai revolucionar alguma coisa. Está sempre primeiro o grito para a gente dar uma resposta, que é o que nós chamamos de carisma, para revelar para uma comunidade humana um traço do rosto de Deus, e ele é a misericórdia.
Um desses gritos, irmã, justamente uma das obras de misericórdia, é justamente dar de comer ao faminto.
Então, se você pegar dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, vestir quem está nu, por exemplo, você pega um bloco que é muito voltado para as crianças. Nossa, nós poderíamos pegar congregações femininas e masculinas, né, em que o ato primeiro era vamos socorrer essas crianças. Então, se eu pegasse minha congregação, veja que lindo, né? Era na Alemanha. Os meninos que perdiam os pais na guerra, eles ganhavam uma pensão, as meninas não. Então, a menina ficava ao desamparo. Ali passa uma pessoa, enxerga aquela realidade. Então, aquela criança não tem comida, aquela menina não tinha comida, não tinha roupa, não tinha o que beber, pronto. Então, a experiência da misericórdia, que aqui recebe três nomes ao mesmo tempo, ela está muito presente em muitíssimas congregações.
Qual é a sua congregação, irmã?
Eu sou irmã da Divina Providência. Já é para, então, é para revelar para essas pessoas, no nosso caso eram meninas, depois nós transferimos isso muito para o mundo das mulheres, esse traço de um Deus que não tolera isso. Por que que um menino pode e a menina não? Por que que isso tem que ficar na rua? E essa é a tal da obra da misericórdia. Então, três desse bloco ali se voltam muito especificamente hoje. Hoje, no mundo, ninguém de nós tolera ver uma criança. Pode olhar o caso da Síria agora. Eram as crianças que eram mostradas. Então, é isso. Você veste uma criança, você dá de mamar para uma criança, faz uma mamadeira, alimenta, sustenta. Está ali a obra de misericórdia.
Então, dizemos, dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento e vestir os nus. Temos agora também um outro bloco, digamos assim, que poderia ser o de receber, de abrigar, de acolher o migrante.
Olha, que espetáculo de mensagem hoje, porque está latente, né? Você não passa em um lugar sem que você veja um refugiado. Eu moro na Alemanha nesse momento e é notório, o mundo todo sabe, que a Alemanha escancarou as portas, agora vive uma crise. Quer dizer, mesmo a Alemanha, solidária como é, um país rico como é, não está mais dando conta. Tamanho é o mundo dos refugiados, que de fato não tem hospedagem. Eles até recebem uma ajuda financeira, até poderíamos dizer, nós estamos dando de comer. Eu vejo a vida religiosa feminina e masculina europeia numa mobilização em rede. É muito difícil você encontrar uma congregação europeia que está tendo espaços vazios, porque o número de vocacionados é muito pequeno já hoje. Esses espaços vazios estão sendo cedidos. Então isso é muito bonito, é muito forte. É, talvez seja a obra de misericórdia dos tempos de hoje. Abrir as portas, materialmente falando. Superar o medo, superar a insegurança e abrigar alguém que ficou totalmente no desamparo. Seja pela guerra, seja pela fome, seja até pela necessidade de ver um outro lado do mundo.
A próxima seria, então, assistir os doentes.
Isso, então, e somos as religiosas que somos protagonistas na arte de hortas comunitárias, na capacidade de inventar uma forma de superação de qualquer tipo de fronteira que exista. Então, acho que, de novo, a gente dá um testemunho de caridade autêntica, de confronto com a raiz das questões. É mais ou menos a mesma situação. Então, a área da saúde, ela é superada em postos de saúde e na área hospitalar. E nós temos muitas redes de hospitais. Mas, assim, tipo formiguinha, são aquelas religiosas e aquelas famílias que se juntam e produzem uma alimentação alternativa numa horta comunitária, que produzem a medicina dos chás e das pomadas caseiras. E daí o pobre também pode adquirir, também pode ganhar de graça, né? Está ali a obra de misericórdia na nossa cara.
Era, pois, a irmã Mariam Ambrósio, superiora-geral da Congregação da Divina Providência, que, em entrevista à colega Bianca Fracalvieri, comentou algumas das obras de misericórdia que o Papa recomenda para este ano jubilar. Ouvi-la-emos ainda na próxima semana. A semana passada vos falámos da italiana Teresa Mônaco, que tem a África no coração, assim como também a misericórdia, ao ponto de ter feito no Natal uma árvore enfeitada com passagens de salmos sobre a misericórdia. Desta vez vamos ouvir três das passagens desses salmos que ela escolheu e comentou para nós.
Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il tuo santo nome.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e toda a minha vida interior, o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas culpas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te coroa de graças e bondade.
E misericórdia. Ecco, questo mi è piaciuto soprattutto perché fa riferimento alla memoria.
Este agradou-me, sobretudo porque refere-se à memória. Gosto deste sentido de recordar-se. Pergunta aos teus pais, pergunta aos teus avós. Eu tive experiência com a minha avó, que me recordava, que me contava quantos benefícios tinha obtido do Senhor. Isto é, não esquecer os benefícios. Estão ligados à experiência de misericórdia, que é incrível. Uma outra passagem escolhida por Teresa Mônaco é tirada do Salmo 29.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Senhor, meu Deus, até eu gritar.
Eu vos exalto, Senhor, porque me libertais e não permitis aos meus inimigos que se alegrem contra mim. Senhor, meu Deus, a vós clamo e espero ser curado. Senhor, livrastes a minha alma da mansão dos mortos, puseste-me a salvo dos que descem ao túmulo. A tua indignação dura apenas um instante, mas a tua benevolência é para toda a vida. Se pela noite o choro, de manhã rejubilo. Despiste-me do meu saco e cingiste-me de alegria.
Me ha rivestito de gioia. E anche questo l'esperienza del sentirsi peccatori, che significa anche miseri, che significa anche incapaci di tante cose, no?
Isto também é a experiência do sentir-se pecador, que significa também mísero, incapaz de muitas coisas, não é? E encontrar em Deus esta completude, resposta que te enche de alegria.
Que te riempie de gioia.
E ainda do Salmo 144, Teresa tirou esta passagem.
Misericordioso e pietoso é o Senhor. Lento all'ira e grande nell'amore.
O Senhor é bondoso e compassivo, lento para o castigo e cheio de amor. Bom é o Senhor para com todos, a sua clemência ultrapassa todas as obras. Louvam-vos, Senhor, todas as vossas obras.
In tutte le sue opere. Ecco, in questo salmo a me piace sia il discorso della misericordia che è legato anche alla fedeltà.
Neste salmo agrada-me tanto o discurso da misericórdia, que é ligada à fidelidade do Senhor. Isto é, creio que quando a pessoa humana, eu reconheço a minha fragilidade, o meu pecado, isto é reconhecimento da infidelidade. Enquanto que o Senhor é fiel e basta, não olha para nada, não leva nada em consideração e na manutenção da sua fidelidade exprime a sua misericórdia.
Exprime a sua misericórdia.
A misericórdia começa no seio da família. Palavras de Dom Tesfaye-Selassie Merdin, eparca, ou seja, bispo da eparquia de Edigrat, na Etiópia. Nos dias passados, o prelado inaugurou, a nível local, o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, abrindo oficialmente a Porta Santa na Catedral São Salvador daquela cidade. Por ocasião do Ano Santo, a Igreja na Etiópia, e de modo particular na eparquia, ou seja, na diocese de Edigrat, sublinhou o eparca, encorajaram os casais separados a ultrapassarem as recíprocas diferenças e a reconciliarem-se entre si. O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, perseguiu o eparca Merdin, constitui uma oportunidade para recuarmos um pouco, avaliarmos a nossa vida e vermos quanto fomos misericordiosos como o Pai, ao qual pedimos para ser misericordioso conosco. O eparca de Edigrat informou que para este ano santo foi preparado um livreto informativo sobre o jubileu, redigido em língua tigrinha, por forma a permitir a todos os fiéis conhecer as várias iniciativas jubilares programadas até 20 de novembro deste ano, data do encerramento do jubileu. A eparquia de Edigrat convidou os fiéis a realizarem, de modo particular, as obras de misericórdia espirituais e pastorais, a fim de que se torne um verdadeiro hábito a ser continuado mesmo depois do ano jubilar. Por fim, Dom Merdin convidou os fiéis a olharem para o jubileu como um tempo de renovação espiritual. Sufragânea de Arquieparquia, ou seja, da Arquidiocese de Addis Abeba, a eparquia de Edigrat situa-se no norte da Etiópia, país em que os católicos constituem apenas 0,2% da população, que é essencialmente cristã ortodoxa. Alguns estudos demográficos indicam que a comunidade cristã etíope poderá ser, daqui a cerca de 50 anos, uma das maiores comunidades cristãs do mundo, graças à alta taxa de natalidade no país. Com efeito, em 1975, os etíopes eram 33 milhões, hoje são 86 milhões. Para o crescimento dos cristãos na Etiópia, contribui também a proliferação de comunidades evangélicas. E é assim que terminamos, nesta quinta-feira, a nossa emissão semanal Misericórdia de Lés a Lés. Até para a semana, se Deus quiser.